Muito bem, então, muito bom dia a todos e muito obrigado pela presença. A nossa reunião tem uma ordem de trabalhos um pouco mista, visto que há uns pontos que não puderam ser tratados na reunião anterior e transitaram para esta, e, entretanto, há outros assuntos que surgiram. Começando então pela ordem, o primeiro ponto é relativo a competências das comissões. É apenas uma pequena questão, julgo eu, mas que importa considerar aqui. Tem variado ao longo das legislaturas o entendimento do que cabe à Comissão Parlamentar Permanente encarregada das questões gerais relativas à administração pública e o que cabe a comissões parlamentares, vamos dizer assim, setoriais, também em matéria de carreiras e profissões da administração pública. Nesta sessão legislativa, eu comecei por utilizar o critério de remeter para a 13ª Comissão, a Comissão da Administração Pública, todos os projetos relativos a temas de carreiras, mesmo que fossem carreiras especiais da Administração Pública. A 13ª Comissão tem pedido, nos últimos dias ou semanas, tem pedido a redistribuição de iniciativas legislativas ou de petições para as comissões competentes em razão da matéria, isto é, tem pedido a redistribuição, por exemplo, para a Comissão de Saúde, de temas relacionados com as carreiras médicas ou da enfermagem, para a Primeira Comissão, temas relacionados com carreiras especiais da Administração Interna ou da Justiça, e eu tenho, naturalmente, acedido a esse pedido. E interrogo-me se poderíamos aqui consensualizar usar este critério, questões gerais relativas a temas da administração pública são remetidas para a 13ª Comissão, questões que tenham a ver com carreiras especiais da administração pública são remetidas para as comissões equivalentes, professores para a Comissão de Educação, enfermeiros para a Comissão de Saúde e por aí adiante. Mas preciso perguntar aos senhores presidentes se estão de acordo. Senhora Presidente da 13ª Comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde e saúde a todos os presentes e quem apoia nesta reunião também. É verdade, Sr. Presidente, eu já tinha estado na anterior legislatura, que foi interrompida nesta comissão, e houve questões que não se levantaram na anterior legislatura, que se levantam agora, talvez em função dos grupos parlamentares e também em função da composição da comissão. Eu consensualizei três parágrafos que poderão, e eu julgo que vão de encontro ao que o Sr. Presidente acabou de dizer. Então, na opinião desta comissão, entendemos que as carreiras gerais da administração pública, central e local, são da competência exclusiva da 13ª, na qual a Sra. Ministra da Presidência e da Coesão Territorial são ouvidos regimentalmente. Também são da competência exclusiva da 13ª as matérias laborais assentes na Lei Geral de Trabalho em funções públicas e legislação específica conexa, as quais são igualmente acompanhadas pela Sra. Ministra da Presidência, por exemplo, o CIADAP, a ADSE, o Instituto Nacional de Estatística ou o Instituto Nacional da Administração Pública. As carreiras especiais da Administração Pública devem ser da competência principal da comissão em que o ministro daquela área é ouvido e fiscalizado regimentalmente em conexão com a 13ª. E, por último, as matérias laborais transversais ao setor público e privado devem ser da competência principal da Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, décima, em conexão com a 13ª, quando se justifique questões de segurança social, qualificação de desgaste rápido, etc.
Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os presentes. Sobre esta matéria, cumpre-me só dar nota do seguinte. O que nós tentamos junto dos serviços é que o histórico diz-nos que, ao longo dos tempos, efetivamente, tem sido a administração pública a tratar da questão das carreiras. Uma preocupação tem a ver com a homogeneização, a forma homogénea como tratamos a questão das carreiras. E aqui a preocupação é se dividirmos as carreiras especiais e gerais pelas várias comissões, se não perdermos aqui este importante princípio de tratarmos as carreiras de forma igual. De qualquer forma, o que nos cumpre dizer é o que ficar deliberado é que, em termos de, na matéria de competências, que se clarifique, porque efetivamente não estamos só a falar de carreiras de médicos e enfermeiros, existe um grande número de carreiras, designadamente na saúde, que vem com outros temas nas petições, que têm a ver, por exemplo, com o risco, com os horários, com os suplementos, portanto, uma série de matéria que começa a ser anexa também às carreiras destes profissionais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Meireles,
Presidente. Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas e os serviços e dizer que nós acompanhamos a interpretação da doutora, da deputada Isaura Moraes, embora queiramos exprimir aqui uma preocupação relativamente à fragmentação entre comissões de petições e mesmo de iniciativas legislativas com temas conexos, como é o caso presente em relação às questões das carreiras e das condições dos profissionais enfermeiros, que efetivamente nos parecem ser indissociáveis e centrais na temática de saúde e, portanto, cuja matéria está entregue à nona comissão. No entanto, é preciso, de facto, refiro, talvez haver uma maior coordenação entre comissões para que justamente não haja iniciativas legislativas que sejam fragmentadas e dissonantes de outras que possam estar conexas com outras comissões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu creio que aqueles três parágrafos que a Sra. Deputada Isaura Moraes leu estão perfeitos do ponto de vista da arrumação das coisas e da resposta nestas preocupações, ainda agora transmitidas pela Sra. Vice-Presidente da Comissão de Saúde e pela Sra. Presidente da Comissão de Trabalho. Creio, aliás, que a melhor maneira de um fiscalizador se organizar é mesmo seguir a pegada do fiscalizado. É mesmo a melhor maneira de fiscalizar. E, portanto, se não houver nenhuma objeção, aprovamos esta proposta ou usamos em nosso proveito este enunciado que a 13ª Comissão nos propõe. Julgo que também do ponto de vista dos serviços isto facilita bastante as coisas.
Só para terminar, portanto, acredito, Sr. Presidente, que é sempre o último recurso que reencaminho para a Vossa Excelência para depois redistribuir. Mas a verdade é que, e têm acontecido situações em que deputados da Comissão de Saúde vão à minha comissão fazer a defesa, tanto de algumas iniciativas, por um lado. E, por outro lado, a questão que me é sempre reportada é o facto de os respectivos ministros, tanto não virem à 13ª Comissão abordar ou dar esclarecimentos ou prestar contas ao ser fiscalizados por esta comissão.
Pronto. Ok. Muito bem. Sr. Deputado Luís Capolas Santos.
Era só uma pergunta. Portanto, com esta deliberação, isso significa que será republicado ou publicado no Diário da Assembleia esta precisão ou não?
Não, significa não. Que eu me seguirei por este critério na distribuição que faço às comissões das iniciativas que recebo.
A pergunta tem a ver apenas com o facto de, se houvesse mexido no texto, eu tinha uma pequena sugestão a fazer de precisão, mas sendo uma coisa tão insignificante, não vale a pena então colocar sequer a questão. Obrigado.
Ok, obrigado. Passamos então ao ponto 2, relativo ao processo legislativo, e há aqui duas questões, começando pela, creio que mais simples, é a questão que se coloca relativamente à apreciação dos projetos de resolução. Os projetos de resolução que são arrastados por terem conexão com projetos de resolução que foram agendados, têm baixado às comissões respectivas. Essa baixa é, na prática, pouco menos que inútil, no sentido em que, por um lado, não há parecer das comissões sobre os projetos de resolução e, em segundo lugar, pode acontecer mesmo, e tem acontecido, que o projeto de resolução é agendado para plenário sem que a comissão para a qual ele foi enviado por estar em conexão se tenha sequer apercebido disso. E, portanto, a minha sugestão é que eu deixe de proceder à baixa de projetos de resolução a comissões, outras que não a comissão principal, que deixe de atribuir, de fazer baixar às comissões projetos de resolução que são agendados por terem sido arrastados por outros projetos que foram agendados e com os quais têm conexão. É isto. É muito difícil a uma pessoa que não é de direito entender estas coisas. Mas acho que disse bem. Não, não disse. Senhora doutora, faça favor, corrija-me. Não? Ok. Muito bem. Primeira pergunta. Para algum dos presentes esta questão faz sentido? Quero discuti-la. Segunda pergunta. Se não fizer, podemos proceder assim? Muito bem. Então deixarei de provocar esta baixa à comissão dos projetos de resolução que sejam agendados em conexão por manifesta inutilidade do lance, para não dizer da lida. A segunda questão tinha sido suscitada pelo Sr. Presidente da Primeira Comissão, que quer pronunciar-se sobre dificuldades que as comissões estão a ter na elaboração dos pareceres devidos a projetos que a elas baixam. Faça favor, Sr. Deputado Fernando Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como todos os presentes. E a questão que eu peço desculpa, mas eu estou com uma enorme constipação e normalmente afeta-me a voz. A questão tem a ver com o circuito legislativo. O regimento de 2020 introduziu uma nova fase, que é a fase prévia à discussão na generalidade no plenário. E essa fase prévia passa-se na comissão, que é a apresentação de um parecer e a obtenção da nota técnica para elaborar esse parecer. Portanto, este regimento teve essa preocupação para, e tudo isto tem a ver com a qualidade legislativa, e portanto para melhorar a qualidade legislativa das discussões e dos diplomas que vamos fazendo e aprovando aqui na Assembleia. O que é que acontece? Foi aberta uma exceção, também nesse regimento de 2020, no sentido de que, se a Conferência de Líderes entender, por motivos de urgência ou por motivos de natureza política, naturalmente que esta fase ficará sem efeito. Agora, o que acontece é que, com o decorrer do tempo, esta exceção transformou-se quase em regra, não direi em regra porque seria excessivo, mas quase em regra, e muitas vezes as comissões deparam-se com esse problema de não poder fazer essa discussão prévia à apresentação na generalidade no plenário, porque foi agendado para uma data que impossibilitou esse efeito. E, portanto, eu pedi, Sr. Presidente, que ele agendasse este ponto só para sensibilizar a Conferência de Líderes, no sentido de que a regra seja, de facto, a discussão através da emissão de parecer e da nota técnica na comissão e não a antecipação e a impossibilidade de fazer isto. Uma outra questão, e que tem a ver com a baixa das iniciativas. Normalmente a baixa das iniciativas acontece em momentos que impossibilitam a comissão de analisar devidamente a iniciativa legislativa e seria importante que os serviços enviassem para as comissões no fim do dia, terça-feira no máximo, para as comissões terem a possibilidade de poder analisar as mesmas. Esta é mais burocrática, mas facilita o trabalho das comissões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu tenho a seguinte pergunta. O que está previsto regimentalmente é que as iniciativas, os projetos de lei só podem ser agendados 30 dias passados sobre a sua admissão. Se isso for confirmado, a questão que o Sr. Deputado coloca está resolvida. Os arrastamentos são um mundo quase tão intrincado quanto as incompatibilidades e impedimentos e não sei o que dos deputados, em que eu tenho descoberto as coisas mais engraçadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, secundar a preocupação do Sr. Presidente da Primeira Comissão, mas chamar a atenção de qual é o grande problema. Quer dizer, não é o agendamento, chamemos primário, que com esses 30 dias resolve a questão, é a cada vez maior recorrência dos arrastamentos que não cumprem os 30 dias, o que é compreensível, são arrastados. Por exemplo, na Comissão de Orçamento e Finanças, eu sou o primeiro a reconhecer que estamos a exigir aos serviços uma coisa muito desagradável, que é, tem o prazo, salvo erro, do 131, número 3, dos 15 dias para a elaboração da nota técnica, que acaba praticamente por calhar na véspera ou no dia da discussão global dos projetos. E perguntam-me, a miúde, se vale a pena fazer nota técnica, e eu... É daquelas coisas que mais vale não me perguntarem, porque se não me perguntarem eu não me lembro. Se perguntarem eu tenho que dizer, obviamente tem que haver nota técnica, porque pá, é suposto habilitar a discussão. Mas, de facto, é o 131, número 3, salvo erro, o prazo dos serviços para elaborar são 15 dias. E, portanto, quando é arrastado, acaba por ser arrastado com ou 15 dias ou 3 semanas e... A conclusão da nota técnica cai em cima da discussão para a qual foram arrastados e, portanto, o critério que nós temos que verificar é precisamente o prazo de antecedência da admissão dos arrastamentos conjugado com a nota técnica. Porque, de facto, estou-me a lembrar, há pouco tempo houve para aí 10 projetos arrastados, 10 notas técnicas que foram entregues na manhã da discussão. Tudo relativamente a arrastamentos. É um esforço muito grande que se faz e temos que nos questionar se vale a pena fazê-lo. Quer dizer, era a questão que, de facto, que me coloco é relativamente aos arrastamentos. O agendamento principal, esse, de facto, tem sido razoavelmente cumprido em termos de permitir a habilitação com nota técnica. A questão é mesmo nos arrastamentos dos projetos que são arrastados. Portanto, era essa, digamos, basicamente a preocupação existe, mas deve incidir precisamente nos arrastamentos. Obrigado.
É porque o regimento permite que sejam arrastados projetos ou propostas de lei que dêem entrada até à sexta-feira sucessiva à data, à reunião da Conferência de Líderes que agendou a iniciativa principal. O que quer dizer que podem ser, no limite, podem ser agendadas iniciativas que tenham entrado no limite 10 dias antes da apreciação da generalidade.
Eu sugeriria, até porque estamos a rever o regimento, mas isso será depois o último ponto, que nesses casos se dispensasse a nota técnica. Ou seja, ou então se mantém um prazo de 15 dias para a nota técnica, ou se diz que nestes casos não haverá nota técnica. Porque a questão muito prática tem a ver com isso. Quer dizer, tem calhado o último dia do prazo no dia da discussão. E dizer não é o que o Presidente diga, é inútil a nota técnica, não diz. Mas na prática, de facto, pouco habilita, porque o trabalho feito de preparação do debate por parte dos deputados não é feito a uma hora da discussão.
Faz favor, sim.
Relativamente à nota técnica, acho que nós não a devemos desvalorizar, porque, como eu dizia há pouco, ela é importante para a qualidade legislativa do trabalho que vem posteriormente à elaboração da nota técnica. E, portanto, assegurar os 15 dias seria, por regra, seria solução, não vejo outra nas questões do arrastamento, e seria a solução ideal. Muito obrigado.
A boa solução era permitir o arrastamento só de iniciativas que estivessem já entregues na Assembleia. Mas isso seria uma grande mudança. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que, eu percebendo a preocupação que aqui foi manifestada relativamente às notas técnicas, mas pesando de um lado da balança a produção da nota técnica e do outro lado a possibilidade de arrastar, julgo que não devemos condicionar essa oportunidade relativamente aos grupos que assim o queiram fazer. Portanto, naturalmente que se deve fazer todo o esforço para que se consiga produzir as notas técnicas, ou melhor, que esse arrastamento tenha esse prazo. Mas a verdade e a evidência que aqui ficou são 10 dias. Na pior das hipóteses, fazer alterações que permita, que venha a prejudicar aquilo que é a possibilidade de arrastamento, julgo que devemos ter alguma atenção relativamente a esse risco. Muito obrigado.
Muito bem. Não sei se a doutora Ana Paula Bernardo quer intervir. Vejo aí... Ok. Se me permitem, em primeiro lugar, eu creio que a questão colocada pelo Sr. Deputado Fernando Negrão tem toda a razão de ser. Se há um esforço que nós temos feito e devemos continuar a fazer, é o da melhoria da qualidade da nossa legislação, e para essa melhoria o input técnico é absolutamente essencial, como é essencial termos o tempo necessário para que as leis possam ser maturadas, debatidas e bem elaboradas. Aqui, manifestamente, as comissões são vítimas da dinâmica política normal num Parlamento e, portanto, o que eu me proponho fazer é levar esta questão à Conferência de Líderes, onde, aliás, ela tem sido já agendada, e depois trazê-la de novo à Conferência de Presidentes, porque é preciso que esta discussão, para ter sentido, envolva os grupos parlamentares e permita-nos, pelo menos, cumprir os prazos que nós próprios já estabelecemos. Portanto, eu levarei isto à próxima Conferência de Líderes e depois informarei a Conferência de Presidentes de Comissões. No nosso ponto 3, nós temos aqui prevista uma pequena troca de opiniões sobre a forma como está a ser desenvolvido o trabalho que resulta da aplicação da lei que permite, em certas circunstâncias, desagregar freguesias que tenham sido agregadas. A senhora Presidente da 13ª Comissão já nos informou na última reunião e, entretanto, houve desenvolvimentos. Na nossa última reunião, A Sra. Presidente tinha informado que estava constituído um grupo de trabalho, que o grupo de trabalho estava a avaliar as suas necessidades e quais eram os recursos que seria indispensável para cobrir essas necessidades. E, entretanto, essas necessidades já foram avaliadas e os recursos já foram identificados. O grupo de trabalho entende que precisa de recursos técnicos de apoio nas áreas de análise técnico-jurídica, económico-financeira e cartográfico-geográfica para poder levar a bom termo o seu trabalho. Sendo que estamos a falar de 164 propostas de desagregação oriundas dos 18 distritos, as quais poderão dar origem a 371 freguesias, resultando aí que o país passará a ter mais 207 freguesias. Sendo que elas são geograficamente concentradas. Na lista vi que há ali uma pulsão em Aveiro para desagregar o que foi agregado. E outra em Beja, cujo responsável deve ser ali o deputado João Dias, e outra...
Tem muito a ver.
Bom, mas não sei se... Ok, eu só tenho uma dúvida, que é, portanto, eu recebi o ofício que a senhora Presidente me endereçou e já pedi ao Secretário-Geral a identificação dos recursos em falta. Portanto, na análise técnico-jurídica, temos certamente na Assembleia, económica e financeira, e cartográfico-geográfica. A mais difícil é esta, é este recurso com competências cartográfico-geográficas. Mas a minha pergunta é, e nós precisamos disto? Porque nós não vamos mexer nos limites das freguesias. O que a lei permite é que o que o homem fez A mais B, Deus agora disponha A independente de B. Mas não mexe nem nos contornos de A nem nos contornos de B. Ou estou a ver mal, senhora deputada?
Permita-me, senhor Presidente. Sim, tem a ver com os critérios de avaliação para esta desagregação. Por exemplo, a questão da económica ou financeira tem a ver com um dos critérios, é a sustentabilidade, a viabilidade financeira das novas freguesias decorrendo esta desagregação. E a questão da cartográfica tem a ver com, porque também um dos critérios, agora podia ter aqui à mão, sim, tem que ter alguns equipamentos, tem que ter alguns equipamentos públicos. Eu, como digo, portanto, este foi o que me foi solicitado pelo Grupo de Trabalho, portanto, como disse bem, portanto, que já reuniu, e estão precisamente a aguardar para poder iniciar todo este processo. Eu diria que o primeiro, portanto, ou seja, que é alguém da área da análise técnico-jurídica, tem a ver com a primeira interpretação que se coloca, que é o seguinte, que é com a data da entrega dos processos. Ou seja, de acordo com a lei, a data limite para a entrega dos projetos seria 21 de dezembro. Mas, entretanto, na comunicação social, então, tem sido bastante, bastante abordado, porque, por exemplo, a ANAFRE entende que essa data, o 21 de dezembro, poderá ser a data em que se inicia o processo. Ou seja, até pode ir ao limite de ser a data da convocatória para a Assembleia Freguesia para iniciar todo o processo. Portanto, a questão cartográfica e geográfica tem a ver tanto com os limites territoriais, porque existe também um critério em que define que a nova freguesia não pode ter mais de 20% da área territorial do concelho. Sr. Presidente, eu acho que existem organismos públicos que nesta área poderiam dar aqui um apoio. Portanto, eu admito que não tenha que existir um acompanhamento constante, sei lá, se a Direção-Geral de Gala, portanto, outras entidades, a Direção-Geral do Território, algumas entidades que possam prestar aqui algum apoio a este grupo de trabalho, digo eu. Mas...
Bem, Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é só para dizer que
o grupo de trabalho ao exigir isto tudo não queira ficar com nenhuma responsabilidade depois das questões que venham a não constituir freguesia. E eu, como aqui também já tenho uma posição subjetiva própria, o que dizia é reforcem bem tecnicamente a análise económica dos projetos, porque o problema depois fica resolvido nos outros dois.
Ok, muito, muito obrigado. Portanto, faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, queria só deixar aqui uma apreciação que fazemos relativamente a todo este processo. De facto, a preocupação relativamente a estes critérios em nós deixa-nos aqui com uma outra visão, ou seja, os critérios são ou não são cumpridos. Se eles são cumpridos, aquilo que nos parece que seja importante é que não sejam criados novos obstáculos aqui na Assembleia da República. Toda a fase de escrutínio que já foi feita relativamente a estes critérios foi feita em sede de autárquica, e aquilo que nos preocupa é não irmos criar aqui uma outra avaliação, até subjetiva, muitas delas. E, portanto, nós até nos parece que deveríamos, de facto, como o Sr. Presidente deixou aqui, avaliar se é mesmo necessário, porque esta agregação de freguesias não ocorreu há tanto tempo que permita um apagamento em termos de memória de todo o território em que eles já existiam. São perfeitamente conhecidas todas as limitações das anteriores freguesias extintas e hoje é só reverter todo esse processo. Aquilo que nós entendemos é que na Assembleia da República é naturalmente uma fase em que vamos avaliar se foram ou não foram cumpridos os critérios. Grande parte deles são objetivos, alguns deles são subjetivos, mas estando eles cumpridos, então para avançar sem criar mais obstáculos. Era só esta a nossa posição. Naturalmente que percebemos que se entrarmos aqui numa fase de avaliação mais subjetiva e de quase que reiniciarmos todo o processo, isto trará aqui alguns atrasos relativamente a este processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu solicitei a palavra porque este assunto é um assunto pelo qual tenho particular interesse e para dar aqui nota de duas coisas. No que ao Sr. Deputado José Silvano diz respeito, não é verdade que o Grupo de Trabalho, e eu faço parte do Grupo de Trabalho, que o Grupo de Trabalho se queira lavar as mãos disto e que alguém assuma toda a responsabilidade. Há aqui uma parte que é a responsabilidade política que cabe ao Grupo de Trabalho, que depois encaminhará, embora não seja a final, encaminhará as suas posições para aquilo que caberá em plenário. Pronto. Depois, no que diz respeito à questão levantada pelo deputado João Dias, que eu entendo perfeitamente, mas que tem a ver com outro pormenor, que tem a ver com outro pormenor, e eu posso lhe dizer, e creio que o senhor deputado sabe a mesma coisa do que eu daqui, que nós na lista temos casos em que não cumprem claramente os critérios. Mas simplesmente, um momento, não basta ter sido aprovado na autarquia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. Não, porque houve razões de ordem política que levaram a aprovar tudo aquilo que lá aparecia, independentemente de cumprirem os critérios ou não cumprirem. Esta é uma realidade que se pode constatar pela simples análise dos processos. É certo que seria muito confortável, e até para o Grupo de Trabalho, que aquilo entrou cá, embora não cumpra todos os requisitos do artigo 25, entrou, então vamos dá-lo como bom. Isto não é exatamente assim. Portanto, tem que haver aqui algum rigor, porque senão nós não estaremos a cumprir aquilo que é a tarefa de observação da própria lei. A outra coisa, só ia terminar já, e tendo em consideração estas hesitações em relação à pessoa da área do território, eu sugeria, e seguindo até a opinião da Sra. Presidente, eu sugeria que um geógrafo, que era a pessoa indicada para analisar isto, pudesse ser, por exemplo, solicitado Quando necessário, fazia-se uma primeira triagem e, nos casos de dúvidas, porque não correspondiam exatamente àquilo que era a anterior situação, porque há aqui dois artigos da lei que são completamente distintos. E por isso nós hoje, que já se ultrapassaram todos os prazos, continuamos a receber processos, mas que já se enquadram na lei geral. Portanto, e que essa vai ser para o resto da nossa vida. Vai continuar, que era uma omissão que havia anteriormente no processo legislativo. E, assim sendo, que não ficássemos pendentes, até porque nós devemos despachar isto, embora isto só venha a ter um efeito prático no momento das próximas eleições autárquicas, mas pudéssemos despachar o processo e até acalmar os ânimos, logo que possível. Neste contexto, o geógrafo seria solicitado quando necessário. E, por exemplo, a Direção-Geral do Ordenamento do Território, por exemplo, a Câmara de Lisboa, são entidades com equipas vastas nesta área, a própria CCDR, e que poderiam facilitar. Era só isto. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito brevemente também, Sr. Presidente. Tanto como já perceberam, portanto, estou tranquila com o grupo de trabalho que foi criado, não só por estar a deputada Maria Luísa Rosinha, mas também por ser coordenada pelo deputado Pedro Cegonho, ex-presidente da ANAFRE. E dizer isso mesmo, portanto, nós pretendemos que nesta fase de análise dos processos, porque nós só estamos a falar da análise dos processos, que eles possam ser analisados de uma forma muito isenta, portanto, e que o critério seja geral e seja transversal a todos os processos. Para alguns, esta questão, portanto, nomeadamente a questão da geográfica, não será problema, para a maioria não será problema, haverá algumas, um número reduzido, de que será necessária a intervenção de um técnico nesta área. E que depois de analisados os processos, é que eles serão transformados pelos grupos parlamentares em projetos de lei. Portanto, e dizia o senhor deputado João Dias, de que não foi assim há tanto tempo. Foram há duas legislaturas autárquicas. Sim, foi o mandato de 2013, 2017, portanto, quando chegar já vai com três, portanto, entretanto já temos as autárquicas, já foram, as de 2021. O que eu gostava, e eu acho que todos gostávamos, era que todos estes processos, e como disse a Sra. Deputada Maria Luísa Rosinha, é bem verdade, grande parte deles, portanto, não passam desta fase porque não cumprem de todos os critérios. A fundamentação de alguns dos processos que foram enviados é caricata, quase. É assim porque sim. Mas pronto, gostaríamos muito tanto que este processo fosse avaliado de forma transversal e com isenção. Depois haverá a discussão enquanto forem transformados em projetos de lei.
Muito bem. Eu retiro daqui uma conclusão que me ajuda muito, que é que não é preciso que todos os recursos sejam garantidos ao mesmo tempo. E tenho uma pergunta cuja resposta pode ser útil para nós todos. A Comissão já se debruçou e se debruçou, chegou a alguma conclusão sobre a maneira como se deve interpretar o prazo de 21 de dezembro de 2021? Porque há duas interpretações que estão a circular. Uma, digamos, é uma interpretação mais estrita, diz que são válidos os processos que entram na Assembleia da República até 21 de dezembro de 2021. E há outra interpretação segundo a qual são válidos os processos que tenham sido iniciados nos respectivos municípios até 21 de dezembro de 2021. Minha pergunta é só se a Comissão já estabeleceu doutrina sobre isso.
Sr. Presidente, eu não sei se o grupo de trabalho deliberou ou tomou alguma posição ou se já discutiu. Permita-me dar-lhe esta resposta. Para muitos, a interpretação dessa data é em função da paixão que tem com cada um dos processos. Se tem ou não algum processo para entrar, pronto, nós sabíamos perfeitamente, tanto que ao estar a fazer tanto esta proposta e esta lei, queríamos estar aqui a abrir uma caixinha de Pandora que não sabíamos onde começava e não saberíamos onde acabava. É como digo, tanto eu, do conhecimento que tenho, tenho a maioria da opinião está e termina que a data limite era a data do 21 de dezembro entrados na comissão, ouvindo-nos no correio, tanto que tivesse a data de 21. Esta é a maioria da interpretação. Agora, temos muitos colegas nossos que interpretam que não. É que começar pelo Sr. Presidente da ANAF, que tem tomado posições nesse sentido.
As iniciativas legislativas, e eu aqui tenho a informação de que a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho deseja intervir. Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar conhecimento dos trabalhos de processo legislativo que estão concluídos ou em curso na 10ª Comissão. Foi constituído, como sabem, o Grupo de Trabalho Ordens Profissionais, que foi coordenado pela Sra. Deputada do Partido Socialista, Joana Sá Pereira, e cuja missão era preparar a discussão e votação das iniciativas legislativas que visavam alterar a Lei 2 de 2013, como sabem, estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações profissionais. Este grupo de trabalho desenvolveu a sua atividade intensamente entre junho e dezembro do ano transato, tendo realizado diversas audições num processo legislativo que foi bastante participado, e o texto final que resultou das votações indiciárias alcançadas no grupo de trabalho foi ratificada em comissão no dia 21 de dezembro de 2022 e submetido a plenário no dia seguinte. Em 27 de janeiro de 2023 foi enviado para promulgação ao Sr. Presidente da República este diploma, que, no entanto, decidiu remeter o mesmo ao Tribunal Constitucional para efeitos de fiscalização preventiva da constitucionalidade e, se caso o decreto venha a ser devolvido à Assembleia da República, provavelmente os trabalhos deste grupo vão ser reativados. Relativamente a um outro grupo de trabalho, que é a Agenda do Trabalho Digno, coordenado pelo Sr. Deputado Fernando José do PS, que aliás fez um trabalho magnífico, que foi encarregue de preparar a discussão e votação da proposta de lei 15 do Governo e de outros projetos de lei com ele conexos, num total de 15 iniciativas legislativas em apreciação, fundamentalmente do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE. Este grupo de trabalho iniciou a sua atividade em junho de 2022 e terminou em 3 de fevereiro, tendo reunido 26 vezes e realizado imensas audições, incluindo uma audição pública que teve 13 entidades. O texto que resultou do trabalho desenvolvido introduz mais de uma centena de alterações ao Código de Trabalho e altera 12 diplomas da área da legislação laboral, e aguarda-se que, portanto, o texto final foi ratificado pela Comissão em 8 de fevereiro de 2023 e submetido à votação final global no plenário de 10 de fevereiro. Neste momento, a Comissão aguarda a proposta de redação final para proceder à sua fixação. Portanto, isto é um diploma, como sabem, bastante importante. Infelizmente, isto agora é da minha lavra, o processo legislativo está cada vez mais complexo e eu diria mesmo que os códigos deveriam ser republicados quando as alterações fossem tão profundas como é esta da Agenda do Trabalho Digno, porque para o normal utilizador da legislação, que já não digo que seja um advogado ou um jurista, torna-se um emaranhado que dificilmente consegue levar a bom fim qualquer análise jurídica. Finalmente, um grupo de trabalho, reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos desportistas profissionais, com o objetivo de preparar a discussão e a votação na especialidade do projeto de lei 348 do PS, que adotou a mesma nomenclatura e que é coordenado pela senhora deputada do PSD, Helga Correia. No entanto, considerando a experiência e a complexidade da agenda do trabalho digno, foi deliberado que este grupo de trabalho só desse início às suas atividades quando fosse definitivamente concluído o processo legislativo da agenda do trabalho digno. Portanto, este grupo encontra-se numa fase em que está a receber contributos escritos e, em princípio, no dia 1 de março iniciará os seus trabalhos, que pensa concluir no final da presente sessão legislativa. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se algum outra Presidente de Comissão quer dar conta dos processos legislativos mais importantes em curso na respectiva Comissão. Se não, passamos ao ponto relativo às petições, no qual eu só queria ressaltar o seguinte. Nós temos feito um esforço de acompanhar na apreciação o ritmo da apresentação de petições à Assembleia da República, que é um bom ritmo, mostra que esse instrumento é utilizado pelos cidadãos. E em relação às petições que, por terem mais de 7.500 assinaturas, têm de ser apreciadas necessariamente em plenário, nós, neste momento, conseguimos reduzir a menos de metade o volume de petições em atraso. Quando começou a legislatura eram 23 ou 24, e neste momento serão 11 as que se encontram ainda por agendar. As petições que não logram obter os 7.500 assinaturas são só consideradas em comissão, e, portanto, o mesmo esforço no sentido de recuperar atrasos e fazer com que o nosso ritmo de apreciação seja consonante com o ritmo de apresentação deve ser feito. Neste momento, a informação que temos e que foi distribuída aos senhores presidentes é que existem 26 petições pendentes nas comissões permanentes, cujo prazo legal de apreciação, que são 60 dias, já expirou. E dessas 26 petições em atraso, 18 vêm da legislatura anterior. Elas não caem com o fim da legislatura e, portanto, pedia que nós nos continuássemos a fazer um esforço de recuperar esses atrasos e de garantir aos peticionários que têm uma resposta em tempo útil da nossa parte. Depois, há outra questão, que é esta: desde 2017, que só as petições com mais de 100 subscritores exigem a nomeação em comissão de um relator. Nos outros casos, portanto, nos casos de petições com menos de 100 subscritores, não é nomeado o relator e isso significa que o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da respectiva nota de admissibilidade. Tem-se verificado, contudo, que essa nota de admissibilidade é cada vez mais reduzida e, em muitos casos, limita-se apenas a dizer foi recebida a petição número X, relativa à matéria Y, subscrita por Z subscritores, e pouco mais diz do que isso. Ora, essa tendência deveria ser combatida, e peço aos senhores presidentes de comissões que a combatam, porque é um pouco desagradável nós respondermos aos peticionários a dizermos recebemos a petição, agradecemos, foi apreciada e da apreciação resulta que constatamos que era a petição número tantos, incidido sobre o tema de tantos, ponto final, parágrafo. Portanto, são esses dois alertas ou pedidos, solicitações. Primeiro, que continuemos a fazer um esforço no sentido de ir reduzindo as petições em atraso, designadamente aquelas comissões que não são tão sujeitas à pressão peticionária, como, por exemplo, a primeira comissão, imagino que seja. Portanto, haverá comissões que estejam em melhores condições para não ter petições em atraso e, para sermos gradualistas, pelo menos não termos petições em atraso que provenham ainda da anterior legislatura, por um lado, e, por outro lado, fazer um pequeno esforço para que as notas técnicas de admissibilidade, no caso das petições com menos de 100 peticionários, sejam um pouco mais substantivas do que por vezes são. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão das petições, eu não sei até que ponto, ou qual é a dimensão disto que eu vou dizer, e tem alguma ligação com aquilo que discutimos no primeiro ponto. Ou seja, está pelo menos uma petição que eu conheço, uma petição de enfermeiros pelo direito ao acesso ao Estatuto de Profissão de Alto Risco e Desgaste Rápido, que foi, deu entrada no dia, 17, no dia 19 de julho e que foi distribuída à 13ª, com 31 mil peticionantes. Neste momento já está, foi concluído na 13ª, já com muito atraso, já está na Comissão de Trabalho e calculo que se calhar ainda vai parar à Comissão de Saúde, digo eu. Há aqui também, estará ou não estará a acontecer também com as petições, esta situação em que a Comissão Correspondente, e neste caso estamos a falar de uma situação que é de uma carreira especial, de uma carreira específica, como é dos enfermeiros, não está aqui também perdido o processo, até porque já estamos a discutir petições, entradas a posteriori e que já estão em agendamento. Era só também. Eu não sei qual é a dimensão, mas pelo menos desta apercebi-me se não está, não poderá haver também alguma outra com esta condicionante de ficar entre comissões por a competência ser desta ou daquela comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer só o seguinte. Com o envolvimento de todas as senhoras e os senhores deputados da primeira comissão, conseguimos ter neste momento o trabalho em dia e, no que diz respeito às petições, não temos nenhuma em atraso. Temos três que seguem o seu curso normal e a principal razão disto tem a ver com a criação de um grupo de trabalho de audições em que tem feito um trabalho muito importante sob a coordenação do Sr. Deputado Bruno Aragão, do PS. Muito obrigado.
Muito bem, é uma boa sugestão, se outras comissões quiserem usar. Muito bem. Eu não tenho outros assuntos, mas pergunto se o Sr. Deputado João Dias.
Mais uma vez, Sr. Presidente, é só para deixar aqui um elogio, um agradecimento, e neste caso também pedindo a tolerância e a concessão do Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus relativamente ao trabalho desenvolvido pelos serviços da Comissão relativamente ao problema, ao assunto que a trouxe das iniciativas europeias que, em escrutínio, que neste momento já se encontram carregadas e nesse sentido ajuda bastante ao acompanhamento de todo o escrutínio e ao trabalho depois da Comissão de Assuntos Europeus e naturalmente deixar aqui um elogio ao trabalho que foi desenvolvido pelos serviços da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E assim aquele ar sossegado de quem ainda não está em outubro. Por favor.
Sobre os outros assuntos, só uma pequena questão. Fui informado que estava prestes a ser concluído o trabalho do grupo de trabalho da revisão do regimento. Se fosse possível, e estou a perguntar isto porque coloquei a questão precisamente no corredor a um dos membros, ser feito circular a parte relativa às alterações ao funcionamento das comissões, penso que poderia ser útil o feedback por parte das comissões, portanto, tudo que extravasa a matéria fora das comissões, é evidente que cada um de nós intervirá como deputado junto dos respectivos grupos, mas em termos de funcionamento das comissões, se as alterações pudessem previamente poder passar por aqui, creio que poderia ser útil algum apor que pudesse ser dado relativamente ao devir do trabalho das comissões. Obrigado, só isso.
Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também constatar, e não sei a quem é que devo dirigir, no caso de ser um elogio, que penso que é, presumo que a todos os serviços da Assembleia, a atividade fervilhante que esta Casa tem tido nesta legislatura, que eu, pelo menos, nunca tinha visto, designadamente em matéria de exposições, de concertos, de lançamento de livros, de visitas, de palestras, de colóquios, e acho que é assim mesmo que deve ser. É uma casa que deve ser visitada, que deve ser animada em todos os sentidos, e portanto, provavelmente, dar os parabéns ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque é ele que se deve esta fantástica, digo eu, dinamização do Parlamento. Precisamos de mais música. Ai, temos tanta pedada para alguns partidos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, eu devo dizer o seguinte: eu não conheço, nem tenho que conhecer, o estado dos trabalhos do grupo relativo à revisão do regimento. Tenho visto pela comunicação social, devo dizer que com grande agrado pessoal, que estando na prática concluído o trabalho técnico, os dois maiores grupos parlamentares tentam fazer tudo para que o regimento possa ser aprovado por uma maioria muito forte. E julgo que o tempo que tem demorado é o tempo necessário para que esse acordo possa existir. Mas recomendo vivamente que esse pedido, que faz todo sentido, possa ser dirigido diretamente ao coordenador do grupo de trabalho que revê o regimento. Eu posso intermediar, mas não só dificultará. Dificultará, não. Agora, julgo que há mudanças que estão a ser feitas no regimento no sentido de agilizar o trabalho das comissões e, portanto, essas mudanças deviam ser acompanhadas pelos senhores presidentes, que podem retroagir sobre o grupo de forma a melhorar ainda mais o trabalho que o grupo está a desenvolver. Eu próprio devo dizer que em algumas matérias que têm mais a ver com as minhas competências, tenho feito os possíveis para que o grupo seja sensível às minhas próprias dificuldades e anseios. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma pequena nota só para dizer que este grupo... Pois é isso. Não é propriamente para dizer que eu é que mando no grupo, mas tenho essa responsabilidade, não é? E tenho falado, se calhar não muitas vezes, mas não me quero meter muito no trabalho enquanto ele prossegue, com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Mas posso-lhe falar nisso e nessa possibilidade de fazer uma reunião com todos os presidentes de comissão e apresentar o trabalho antes dele se tornar público. Muito obrigado.
Muito bem. Não havendo mais pontos na ordem de trabalhos, e aproveitando a deixa da Sra. Deputada Isabel Meireles, tenho a dizer que todos os senhores presidentes de comissões, ou presentes, que se queiram associar na sexta-feira às 9 da manhã, há um minuto de silêncio que vamos fazer aqui nos Passos Perdidos, em solidariedade com a Ucrânia. Um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra contra a Ucrânia, são naturalmente muito bem-vindos. Muito obrigado.